Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a escritora Jo Freitas. Tudo bom, Jo? Como vai?
E tudo bem, muito obrigada pelo convite. Poder falar um pouquinho sobre literatura negra feminina é muito importante. Obrigada.
Jo Freitas é poeta, apresentadora, escritora e produtora. Nordestina, foi adotada por São Paulo há mais de 30 anos. No final de 2023, lançou seu primeiro livro de contos chamado Goela Seca. Foi convidada para apresentações no Equador, Peru, Moçambique e África do Sul. Foi premiada pelo Troféu Baobá de Literatura em 2021. Obrigado você por aceitar o convite de conversar aqui com a gente. Jo, você lançou no final do ano passado o livro de contos Goela Seca. São 23 textos que acompanham todas as fases da vida de uma mulher negra, chamada Joana, inclusive, né? A sua infância, a juventude e a vida adulta. Como é que nasceu a ideia do livro?
Eu acho que o Goela Seca, ele se refere a tantas mulheres, não é uma história exclusiva, né? Uma história de se a gente for pegar Brasil, se a gente for pegar Nordeste, Brasil e mundo, a gente sabe que, enquanto narrativa de mulheres, ela é muito apagada. Então, quando a gente fala, coloca aí mais a questão racial de mulheres negras, há um outro fator, né? Um pouco pior, mas agravante de apagamento. Então, trazer a Joana como protagonista, e é interessante que ela percorre todos os contos, os 23 contos, Joana aparece, porque eu acho que é difícil a gente atravessar uma narrativa sem ter a história dessas mulheres negras, e a Joana ela tem esse momento da infância na primeira parte do livro, a segunda parte mais jovem, adolescente, e essa fase adulta. E todo esse processo, também, o que lhe acompanha é esse processo de violência, né? Por uma questão de gênero e por uma questão racial. A gente não está falando de um romance, mas de um livro de contos em que eu queria colocar e evidenciar a presença dessa mulher negra. Eu, sendo uma mulher negra da periferia, sei o quanto é difícil estar nesses grandes centros, né? Nessa cena literária tão dominante, cis, branco, burguesa. Então, em tudo que eu escrevo, eu quero trazer esse lugar que me pertence. Eu não trago as vozes de outras pessoas. Trago as vozes no qual eu fui construída, dessas ancestrais que fazem parte da minha trajetória, dessas mulheres também que possibilitou a minha existência. Então, Joana ter uma infância no Goela Seca e atravessada com tantos outros protagonistas é a maneira de tornar viva essas mulheres. Porque não só porque eu faço parte desse lugar de narrativa, mas porque são as mulheres que foram apagadas e elas fizeram arte, elas fizeram literatura e elas foram poetas e tampouco conseguiam colocar o teu nome enquanto autoria. E isso para mim pesa bastante, porque eu sinto esse apagamento, eu sinto o quanto às vezes a minha voz, a minha escrita, ela não chega em lugares em que deveriam chegar, assim como tantas outras parceiras. E eu quero tornar presente e existente esse lugar dessa mulher, e por isso que ela existe tão presente no Goela Seca.
Você diz que ele não é necessariamente autobiográfico, mas que tem a ver com a tua ancestralidade e tudo mais. Vi que você comentou que também tem muito a ver com a luta dos teus pais, da tua vida enquanto criança na periferia. Como é que a infância ela influenciou a tua vida e quem você é hoje? Como é que essa história familiar, esse ramo familiar foi te influenciando para você ser quem você é hoje e chegou desaguando nesse livro de contos também?
Olha, às vezes falar sobre esse processo da minha infância, adolescência, fase adulta, Às vezes eu gostaria de ter coisas muito belas para contar, de que eu construí a minha força, porque é da minha natureza. Mas, assim como tantas pessoas, faz parte de um processo de violência. Eu sou nordestina, eu sou baiana de Paulo Afonso. E meus pais vieram para São Paulo com aquele mesmo sonho de mudar de vida, como tantos outros. E se instauraram e conseguiram ocupar um terreno e fazer um barraco em que lá, vinda da roça, da miséria, da fome, agora a gente se depara com outro lugar de violência, que era violência, assassinato, botavam fogo nos barracos. E por mais que o Guela Seca ele não seja autobiográfico, eu acho que todo escritor e escritora tem um ponto de partida que é esse território chamado corpo e esse território chamado geografia, da onde a gente está, e também enquanto questão social, entender enquanto como que a gente está enquanto processo de identidade social, é uma observação do outro, mas um aprofundamento de si. E claro que essas histórias, e tanto o livro trazer esses contos, ele tem um ponto de partida, que também são coisas que eu vi, não é sobre mim, mas é sobre histórias do que aconteceu, mas também do que eu presenciei. E eu acho que esse processo se desdobrou eu ser poeta por um silenciamento até cultural. Meus pais, por serem nordestinos e muito rígidos, por não terem tido a possibilidade de se expressar e de pensar a infância, eles também foram endurecidos e nos criou de forma endurecida. E aí, quem é? O que que eu faço com esse silenciamento, com essa infância um pouco barrada? A gente foi criada para ser, como eu digo, para serem empregados domésticos. E eu não acho que os pais que criam dessa maneira estão errados. Eles não tiveram possibilidade de enxergar uma outra maneira de existir sem ser servir o outro, sem ser colocar o pão na mesa, sabe? O pão de cada dia na mesa para seus filhos. E aí eu acho e acredito que me deparar com as artes me deu a possibilidade de enxergar isso de maneira crítica, primeiro, e possibilitar me expressar de uma maneira outra, de não servir ainda a condição do que queriam que eu fosse. Ah, se me queriam empregada doméstica, dos livros que eu me armo. Tu me queria submissa e hoje eu rezo a missa da morte de teus privilégios, senhor patrão, porque eu quero que você entenda uma coisa, senhor patrão. Eu quero que você nunca esqueça do que eu vou te dizer, senhor patrão. Eu quero que te persiga para o resto da vida o que eu vou te dizer. Se hoje eu sou poeta e se hoje eu escrevo, é apenas por vingança, senhor patrão. Então, essa fala enquanto poeta é uma maneira de enfrentar todos os patrões que faziam minha mãe. Chegar chorando dentro de casa. E aí, como que isso vira literatura, que é o mais importante? Isso vira literatura quando a gente percebe que não é uma história só da minha mãe, só a minha história, mas há uma questão social, uma narrativa, né, de sistematizada que a gente precisa estar, e quando a gente rompe um pouco esse fluxo, bagunça um pouco esse sistema. E aí, trazer para a literatura. É resgatar, inclusive, outras pessoas que tiveram essa mesma história. Na literatura, a gente tem várias pessoas, várias escritoras que tiveram esse mesmo processo. E aí, me tornar poeta é uma maneira de me vingar. Eu falo nessa poesia que eu recitei um trechinho, ela se chama Escrevo por Vingança, é uma maneira de vingança a isso que me queriam que fosse. Hoje eu não estou em condições ideais enquanto cena literária de uma mulher que escreve em tempo que escreve constantemente e que estuda para isso e que está numa cena literária engajada. Você fala, o que que eu preciso fazer mais para estar nesses lugares? E eu acho que isso não é só uma pergunta minha. É uma pergunta de Carolina Maria de Jesus, é uma pergunta de Alzira Rufino, tantas outras escritoras agora, que a gente tem, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves. É uma pergunta que nos persegue. O que eu preciso fazer? Como que eu preciso estar para respeitarem, me respeitar enquanto poeta, enquanto escritora?
Você falou sobre os autores negros, né, e, enfim, alguns expoentes que a gente tem hoje, como, por exemplo, o Jefferson Tenório, acabou de ser censurado por escolas, né? O livro dele foi aceito como um livro didático e foi censurado em algumas escolas. E, enfim, não há qualquer questionamento em relação à qualidade literária do livro, que inclusive foi aceito pelo processo educacional e pedagógico, pelas escolas, enfim. E acho que essa é uma luta que ainda há muito a ser travado.
É muito complicado. Há uma. Que foi uma escola do Rio Grande do Sul. A gente já pega pela geografia, já é problemático. Então, descredibiliza não só o autor, mas também todas as pessoas que passaram, que deram esse crivo de: olha, faz sentido estar na rede pública, escolar, né, no quadro escolar. E invalida tudo isso. Eu acho que tem, como você disse, tem muito que se atravessar dentro de uma sociedade que acha que punir ou tirar uma literatura que é tão importante. A gente está falando muita verdade, né? O livro do Jefferson Tenório, ele de fato ele está dizendo sobre uma realidade. Então, que pessoas, que formação de opinião de pessoas, que a escola é um dos primeiros passos, né? Uma das primeiras possibilidades que a gente tem de se formar enquanto indivíduo. Claro que poderia ser muito mais humanizada, mas a gente pegar uma diretora do Rio Grande do Sul, barrar Jefferson Tenório, e que não é o primeiro a falar sobre essas questões, não é o primeiro a escrever como aquele, né? Se a gente for pegar uma literatura, inclusive embranquecida, de escritores renomados e um pouco mais lá atrás, tinha. Então, qual que é o problema? Qual que é a questão? E aí eu volto a perguntar, o que que a gente precisa fazer para estar nesses lugares que nos pertencem? Parece que não basta só escrever, né? Só ser escritor. Porque há várias outras barreiras aí que a gente passa e não consegue chegar na rede escolar, porque essas pessoas descredibilizaram todos os avaliadores, tudo isso. E aí as pessoas não gostam quando a gente fala que é uma questão racial, que é racismo, que esse racismo, ele muitas vezes ele é muito velado, mas nesses momentos evidenciam e muitas pessoas ainda acham que não é, sim.
Os governos do Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul também ordenaram o recolhimento do livro Avesso da Pele. Já a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul esclareceu, por meio de nota, que derrubou a censura ao livro das escolas e bibliotecas do estado após críticas de especialistas e do governo federal.
Como você falou, a gente está nesse mês de março, mês da luta, do Dia Internacional da Luta das Mulheres. Você falou muito sobre a dificuldade que você ainda enfrenta, que outras escritoras enfrentam. É um mês de celebrações, mas obviamente também de muita denúncia, de muitas chagas que são escancaradas e são é necessário que sejam faladas, que sejam expostas. As lutas travadas pelas mulheres negras, elas são distintas das lutas travadas por mulheres brancas. Há, obviamente, relações aí, mas há nuances que são muito mais complicadas. E acho que você já tem falado um pouco disso na tua fala, mas queria te perguntar de novo. Quanto você teve que lutar para poder optar pela escrita na tua vida?
Eu diria que eu continuo lutando para continuar permanecendo. Eu venho de uma história de mulheres na minha família que foram empregadas domésticas. E a questão da ser empregada doméstica, a questão são as condições de trabalho no qual essas pessoas são obrigadas a aceitar. Aí a gente vai para um ponto em que isso se desdobra para outras funções, né? Entregadores, faxineiros. Então eu acho
E o valor
que
que se paga, né? Tem um valor também agregado do teu trabalho que é desvalorizado. Aí não importa a profissão, é o valor mesmo, né?
sim, não se pagam pessoas, se pagam coisas. E a gente, e pensando nessa cultura que se pagam coisas e esquecem de pessoas, a gente vai distanciando um pouco dessas relações. Então, ser escritora hoje, mas ainda dentro de todo esse cenário que eu falei, não me isenta e não me tira da possibilidade de fazer a mesma função das mulheres da minha família. Eu tento e faço com que não, né? A gente pegar a Preta Rara foi empregada doméstica, depois virou professora, a importância dos estudos também nisso. E aí agora está num lugar de visibilidade massa e que traz esse lugar de fala das empregadas domésticas e eu vejo que a minha história, eu não cheguei a ser empregada doméstica, mas exerci todas as outras funções, minoria, em que eles não pagam pessoas, pagam coisas. Mas é uma luta constante, é uma luta constante de continuar. É uma coisa que eu digo. E é bem corriqueiro que eu posto nas minhas redes sociais, é que eu quero ser escritora, me deixem ser escritora. Porque por mais que eu tenha esse título enquanto escritora, sobreviver enquanto esta pessoa que escreve é muito difícil, né? A Beatriz Nascimento, ela tem um poema que ela fala que quer ser escritora. Que quer escrever, que quer ter tempo de escrever outras coisas, não só sobre luta, assim como a Carolina Maria de Jesus, que batalhou tanto, e uma das questões dela era que ela queria ser escritora, inclusive tem um livro póstumo dela falando sobre eu quero ser escritora, e a consciência dessas outras mulheres veio depois, porque eu falava isso, assim, meu Deus, eu quero ser escritora. Tô cansada de me desdobrar em tantas outras coisas para permanecer na cena. Para permanecer na cena, eu tenho que funcionar no mesmo ritmo que é esse mundo fast food, né? É fast, vai, tudo muito rápido. E eu acho que perde um pouco dessa qualidade de refletir o mundo nas suas poesias. De refletir sobre o outro no que a gente escreve. O Goela Seca, ele é um reflexo de uma sociedade em que expulsa pessoas do sertão nordestino, do Nordeste. Ele conta uma saga de uma transição do Nordeste que vai para a periferia de São Paulo. E eu quero também escrever sobre essa mulher negra que tem as suas conquistas. Tem um dos contos de Goela Seca, que ele tem uma pegada um pouco mais poética que eu não queria, minhas poesias, elas são afrontosas, elas estão ali. E eu falei assim, eu quero escrever algo um pouco mais poético, sabe? Que traga a imaginação do leitor. Mas é quase impossível não colocar esse lugar, esse ponto social. A Joana, ela está no estado infantil, né? Tá na infância, ela é criança, e ela chega na casa da avó. Ela sempre ouviu da avó que tinha um galinheiro, né? E que precisaria uma galinha, um galo morrer de velhice, porque isso ia dar boa sorte para eles. E aí a Joana, ouvindo isso, as outras galinhas e galos, as galinhas davam água na boca, mas Jair e Janeca, que são a galinha e o galo protagonista ali. Ela ia ter para sempre, então toda vez que ela voltasse para a mãe, para a avó, mesmo que demorasse, ia ter. E um dia ela chega no terreiro de barro ali, amarronzado, umas pintinhas vermelhas, e ela acha bonito aquelas pintinhas vermelhas, de pensa na infância. E aí ela olha para a avó tá com o olho arregalado e com uma machadinha na mão, e uma galinha sem cabeça perambulando, e ela olha aquilo e fica abismada com a galinha com a cabeça pendurada e correndo, e ela olha assim, não tem mais galinha. E aí ela começa a gritar o nome da Janeca. E aí ela, Janeca, e essa galinha vem. E ela até se pergunta, que não sabia como uma galinha ouvia, e se ouvia era pelo cisco do pé, porque sem cabeça ela já estava. Essa menina, que tinha aproximadamente uns 8, 9 anos de idade, ela vê a inércia da avó, a avó era ótima, né? Artesã de uma galinha bem matada. mas ela não foi naquele dia. E aí a menina, sem mais tardar, né, mais depressa que a palavra do sentir, é mata a galinha. E aí ela fica triste e ela começa a brigar com a vovó, porque você fez essa maldade. Você falou que não ia matar a Janeca, e agora a gente vai ter que comer, eu não vou comer. E aí tem esse conflito, né? E o que eu trago nesse livro é que, numa perspectiva de uma criança que está revoltada, né, com a avó e que foi lá e matou a galinha de maneira cruel, não cruel, mas necessária, porque ela estava sofrendo muito mais. Mas esse conto, ele passa por um tempo dessa falta de comida, dessa fome, e para não ser cumprido um desejo da avó, que Janeca morreria só por morte morrida, não por morte matada. Aí eu estou dizendo a respeito desse sertão que cada vez mais vai secando, desse prato que é cada vez maior do que a própria comida. E numa perspectiva da criança, ele tem esse lugar, tem várias coisas que ainda aparecem no conto.
Você disse que se encontrou com a poesia, nos slams, nas batalhas. Eu conheço bastante gente que se formou nesse lugar, que encontrou com a leitura nesse lugar, com a escrita, com a subjetividade pela primeira vez, né? Como é que o slam, te formou, te trouxe para esse mundo da magia, da poesia? E ele tem, acho que, muito disso que você fala, dessa poesia mais aguerrida e tal.
Eu descobri nos saraus em 2009 pessoas iguais a mim, e isso me trouxe fez com que eu me tornasse poeta e dissesse que sou poeta antes do Islã, né? Assim como antes do Sarau, houve tantas outras cenas literárias, mas antes do Slam e de eu conhecer os Slams que veio para o Brasil mais recentemente, eram saraus que eram feitos em escolas de samba, bares, praças, ruas, todos os lugares alternativos. O sarau, que é esse espaço em que a gente pode compartilhar. O sarau de frente do Islã, ele pode ter leitura de poesias que não sejam autorais, pode ter encenação, música. Nas batalhas de poesia, a gente tem o lance da preservação da palavra autoral. 3 minutos tem que ser escrita por você, essa perversidade do que é uma competição, e de ganhar nota por uma competição, por uma poesia, por uma performance. Isso traz lugares diferentes para mim, né? A ser criada nesse cenário, ele me fez ampliar um pouco o entendimento sobre sociedade, e eu sou totalmente cria de políticas públicas. Minha formação e essas políticas públicas, eu fui descobrindo os meus direitos e as possibilidades de estar foram nos saraus. Saraus que, quando ia lá uma pessoa e falava sobre a construção de uma política pública ou a luta por uma política pública, por um programa, por um edital. Essa formação, minha formação total, ela não está desvinculada dos becos, vielas e praças onde os saraus e os slãs estavam. Escrevo também com essa característica de enfrentamento, porque eu acho que na rua, que é um lugar de embate, embate outro, né? A gente precisa gritar, então a gente houve uma necessidade de colocar em roda, na nossa voz, toda essa desigualdade, a minha negritude, as minhas questões, evidenciar as violências enquanto mulher, de colocar em sociedade. E eu não sabia fazer isso. E aí os saraus e barras slams também me faz encontrar tantas outras como eu, pensar a um lugar de identidade, mas as nossas poesias é para mudar a tentativa de mudar esse cenário. A gente pegar a literatura, ela houve uma mudança enquanto narrativa quando a gente fala sobre poesia. principalmente. O que era entendido enquanto poesia há tempos atrás é diferente da de agora. Justamente o que muda essa cena literária, essa cena independente periférica, porque são outras urgências. A gente não está preocupada sobre métrica, sobre quantas estrofes, tudo isso. A gente vai lá e escreve. Tô falando aí, né?
É, a gente tem, infelizmente, pouco tempo de programa, e aí vamos chegando já no final. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta rapidinho que eu achei interessante numa palestra que estava vendo tua. É, você se perguntando quem você seria se não fosse a poesia. E aí queria perguntar pra gente terminar: quem você seria, Jô, se não fosse a poesia?
Na minha palestra do TEDx, eu respondo como sendo. Eu acho que eu nem respondo, né? Eu acho que. Não sei. Só a única certeza que eu tenho é que eu seria infeliz. Mas. Não sei. Eu acho que a construção do que eu faço enquanto poeta me deixa mais feliz. Eu não queria dizer outras coisas, porque, inclusive, eu não queria diminuir as outras funções que nos resta fazer, porque eu acho que tem pessoas, inclusive, que não nem escolheram serem empregadas domésticas, serem diaristas. Enfim, eu acho que eu escrevo para responder isso constantemente. E eu não sei se der tempo, tem uma poesia curtinha que é sobre o mês das
Sim.
mulheres, qualquer coisa. Essa poesia se chama Homenagem. E é uma pergunta: Feliz Dia da Mulher. Que é assim, ele todo galanteador me acorda com flores e café da manhã. Posso até levantar mais tarde, diz ele com sua voz branca. Os pássaros cantam como se dissesse: Bom dia, flor do dia. Que dia lindo, pensava eu em minha cama. Eu nada surpresa com o próximo presente, porque em todos os anos de relacionamento era sempre o mesmo: uma cesta de café da manhã, e o que vinha pelo dia eu já sabia. Era como o ritual, todo ano a mesma coisa. Mas era o dia que me sentia rainha. Sabe como a carta de alforria? Ele não saía para o bar, fingia me amar com um sorriso falso todo dia, torcendo para acabar. Ele não ficava bravo, ou se ficasse, engolia a raiva. Me sentia protegida porque era o dia que ninguém ia me matar, me mataria nenhuma mulher, andaria pelas ruas nua, como se tivesse toda a proteção do governo, era o meu dia de rainha. Dia de andar pelada e nenhum homem me olhar, dia de procurar emprego e receber o mesmo que um homem, dia de entrar numa loja chique e não ser seguida. Eu pensava sempre com angústia, queria que fosse todo dia o 8 de março, mas me sinto enganada como 13 de maio. Então, acabou o dia, acordei no dia seguinte e eu era apenas uma mulher.
Forte. Jô, muito obrigado por essa conversa, viu?
Eu que agradeço poder falar sobre a minha literatura, é um privilégio, porque mais do que falar é ser ouvida, e mais que escrever é ser lida também. Fico muito, muito agradecida por estes espaços que vocês nos abrem e que, de alguma maneira, minha fala possa ter chegado às minhas iguais, e quem não for as minhas iguais, que de alguma maneira também se responsabilize por toda essa violência e também possa transformar toda essa desigualdade e nos respeite enquanto ser existente de um mesmo planeta aí.
E portas abertas aqui sempre para você. Muito obrigado mesmo. E a você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Lembrando que o programa passa na Rede TVT, na TV, mas também está no YouTube do Brasil de Fato, da TVT e também, para quem preferir, em formato podcast no seu streaming preferido. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.